Salve, salve, growers de todo o Brasil, do mundo e, quiçá, aos espalhados pelo universo, cultivando a sativa sagrada. Como vai você, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciador em geral da ganja? Espero que você esteja, ó, daquele jeito, tá certo? Muito bem, ganjeiros e ganjeiras, vamos aqui então ao nosso chá das 4h20 de edição número 33. Então aperta o teu aí e vamos junto. Dá um salve pra Delima Memes, Hellboy Santama, pra Gabriel Malveiro, tamo junto, meus queridos. Bob Grow, salve, obrigado pelo conteúdo, me ajuda muito, parabéns. Muito obrigado por assistir, Bob, tamo junto. Toninho Machado, boa Mystic, você é inspiração pra rapaziada sair do prensado e plantar sua erva, você é foda. No bom sentido, tamo junto, meu querido, valeu, valeu demais aí, eu que agradeço. E que bom que, né, essa ideia, né, no fim das contas a gente acaba sendo aí uma ferramenta, inclusive, contra o tráfico de drogas. E principalmente também com relação a um aumento da redução de danos, uma vez que o cultivador consegue saber exatamente a procedência, né, e a qualidade da sua erva. Então essa é a grande sacada e jogada aí. Tamo junto. Salve pra Wesley Pereira e pro Alien Codes. Tamo juntasso, rapaziada. Dena Biersner diz aqui: seu direito, investimento em ações e Forex é o investimento mais volátil, mas fica muito mais conveniente quando você negocia com orientação especializada. Diz aqui no nosso giro da ganja anterior, né, com relação às ações da maconha aí. Leonardo Davis diz aqui: investir com o Sr. Sanders foi o grande avanço em minha vida, ele mudou a minha vida em um único comércio. O pessoal tá falando então aqui das ações, né, é interessante aqui, valeu pelas dicas, rapaziada, tamo junto. Marlon MG Tal diz aqui: enquanto isso no Lixozil. Pois é, né, o vídeo aqui ainda do Giro da Ganja anterior, com relação ao turismo canábico e também o avanço na Colômbia sobre a legalização da cannabis, né, e a gente vê aqui um desenvolvimento no Brasil a passos de tartaruga, né. Mas é isso aí, a gente vai seguindo e tamo junto. Salve pra TikTok Brasil. Gil diz aqui: você começou a fazer as amarras com 45 dias? A minha tem uma semana, caule fino, dá medo de quebrar. Ele diz aqui isso nesse vídeo do cultivo total, né, no vegetativo de 45 dias, onde a gente começou a fazer as amarras lá. Pois é, Gil, no comecinho aí, né, sua plantinha com uma semana, realmente ela ainda tá fraquinha ali, né, não fraquinha, mas ela tá em começo de desenvolvimento. De qualquer maneira, mesmo ali com o caule fino, né, que parece que é super sensível, né, você ali controladamente pode fazer um estresse, fazer umas amarras já desde essa fase, sem problema nenhum, ela se adapta muito facilmente aí, você vai reparar que depois da amarra de um dia para o outro, ela já se desenvolve numa nova estruturação ali, vai subir de novo, né, pelo fototropismo, ela vai em busca da luz, então é por isso que ela vai se direcionando novamente para cima. Então, com certeza, né, a planta da cannabis é muito resistente, o caule muito resistente, e mesmo ali no comecinho, ela lida muito bem com esses tipos de estresse, tá bom? Claro, Matheus, né? Pitanga diz aqui no vídeo do PC Grow: esse chip de LED é de 50 watts full spectrum. Essa lâmpada roxa aí, né, lá da Ganzá, é uma lâmpada Kobe de 50 watts full spectrum. Então dá pra você utilizar no ciclo completo, né, tanto no vegetativo quanto também na floração. Aliás, aí, ó, fica ligado que nos dias 9, 10, 11 e 12 de agosto agora, né, a gente vai fazer justamente com o pessoal ali da Ganzá uma série de lives bem bacanas pra gente falar de cultivo de uma maneira geral, os processos que passa a planta, né, as coisas mais ali relevantes do cultivo. Você pode tirar suas dúvidas com a gente ali também, e eles vão apresentar ali também as lâmpadas, né, então acho que vai ficar bem claro ali as funcionalidades das lâmpadas, as potências e tudo mais, né? Então vai valer muito a pena. Te convido aí lá no Instagram, dias 9, 10, 11 e 12, 19 horas, 7 da noite, tá bom? Tamo junto. LKD2, estou a fim de investir mais dinheiro em luz para minhas plantas. Tenho 3 refletores de 100 watts e um de 50. Tudo branco frio, mas eu quero mais. Boa, LK, dá uma olhada então nessa live aí, que o pessoal vai apresentar praticamente ali uma série de lâmpadas com potências diferentes para espaços diferentes, então vai valer a pena. Aparece lá no Instagram então, meu querido, tamo junto. Mahalo, salve irmão, tamo junto novamente. Me tira uma dúvida, minhas plantas estão com 27 dias, estão boas, mas tô com um probleminha com umas pequenas manchas nas pontas das folhas. Abraço, irmão. Beleza, Mahalo. Parabéns então pelas meninas com 27 dias aí, suas bebês. E essas manchas nas pontas, cara, dá uma reparada ali, que se for aquelas manchas como se tivesse aquele aspecto de queimando a folha, né? Deixando ela ali mais necrosadinha ali, do amarelado pro necrosado, né? Onde vai queimando as pontinhas, vai ficando um amarelinho ali no, na pontinha, onde ela vai sendo, vai ficando seca, né? Provavelmente, irmão, isso daí vai ser uma questão aí de um pH mais ácido, né? O substrato deve estar com um pH mais ácido, que causa ali o chamado overfert, né? Onde a planta, mesmo ali com os nutrientes disponíveis no seu solo, ela não consegue absorver esses nutrientes e vai dando esses sinais aí nessas folhas, né? Pode ser isso aí, tá bom? É uma hipótese, mas dá uma olhada, vai dando uma olhada como que ela vai se desenvolvendo para ter certeza que é isso aí mesmo, né? A sugestão que eu te dou aí é fazer um flush no solo, jogar aí bastante água no solo, dar uma lavada boa aí nesse solo, deixar cair bem água pelo fundo do vaso, para você dar uma amenizada e uma certa equilibrada, tá bom? Tamo junto. Loja Facility, vídeo top, curti esse estilo de edição. Ah, como montar um grow, né? Essa edição tá doida, cara. Eu tava fazendo uns testes de edição, fazendo os experimentos lá. Ficou maluco, vídeo antigo, mas eu gosto muito dele. E é isso aí, tamo junto. Felipe França Felipe, salve Mestre Mystic. Sabe que sigo o canal há algum tempo. Consumidor de cannabis medicinal e recreativa e agora formando na Unifesp. Que delícia, cara. Parabéns. Fica à vontade aí para contribuir com a tua experiência. Muito interessante, né? É isso que importa. A gente sempre expandindo nossos conhecimentos, trocando com pessoas aí interessadas na causa, pesquisadores, médicos, advogados, né? Para a gente levar à frente e amadurecer cada vez mais esse tema tão lindo que é da cannabis, né? Então, parabéns aí, Felipe. Tamo junto. Um salve para Alessandro Camargo de Souza. PCzinho tá show, né, meu querido? Lindo demais, tamo junto. TikTok Brasil, Ganja, fala da terra que tem que usar 70% fibra de coco e 30% perlita. Seria muito bom. Ah, é, né? Esse solo fibra de coco e perlita vai ser um solo inerte, né? Não vai ter ali os nutrientes, mas realmente vai ser um solo, um substrato super aerado, né? Levinho ali, poroso, que vai permitir que tenha um bom enraizamento das suas plantinhas, né? São dois materiais muito necessários e fáceis de achar. Exatamente, são bem fáceis mesmo, qualquer garden, aí você, lojinha de jardinagem, você vai encontrar com certeza. Depois então você vai fazendo uma complementação dos nutrientes, né, através das regas ali, para manter a alimentação nessa planta, nesse substrato inerte, porém bem aerado aí, tá bom? O Felipe dá uma dica aqui também, ó, para outdoor e indoor não é indicado pelo fato do controle de pH e principalmente EC para iniciar. Antes. O correto seria turfa com perlita e humus, se for orgânico para indoor, e para outdoor, turfa perlita junto ao solo para aeração. Exatamente, pode ser, né? Essa questão da fibra de coco aí, né? Muita gente aí evita de usar justamente por essa questão. Mas sinceramente aqui, quando eu utilizei, achei bem bacana, o substrato fica aí bem aerado, né? Mas realmente a dica do Felipe aqui é mais adequada realmente. Valeu, meus queridos, tamo junto. O Jonathan X diz aqui, é melhor pintar de branco por dentro o PC. Ah, pode crer, né? Que a gente tava falando do PC Grow, como é o gabinete ali de computador, né? E o gabinete tá ali na cor preta. Isso vai acabar ofuscando um pouco a questão da luminosidade, né? Vai absorver muito nessas laterais das paredes do Grow, né? Então ele dá a dica aqui de pintar de branco por dentro. Sim, seria interessante, né? Deixaria mais reflexivo ali essa iluminação, aproveitando cada pequeno centímetro desse pequeno espaço do PC Grow, então valeria bem a pena. Certo? Valeu, meu querido, valeu a dica, tamo junto. Wesley Pereira, fala Mystic, beleza? Estou tendo problemas logo no início da floração. Elas estão amarelando de baixo para cima. Pesquisei um pouco e vi que poderia ser magnésio. Apliquei sulfato de magnésio, mas não está resolvendo. Minha fertilização está sendo orgânica e terra preta. Uma delas está com 1 mês e 10 dias de flora e continua amarelando mesmo após a aplicação. As outras duas estão indo pelo mesmo caminho. A floração até que continua seguindo bem o que pode estar acontecendo, desde já agradeço. Mais uma vez, né, cara, esse amarelamento é difícil de a gente cravar o acontecimento dele, mas se for mais o caso que a gente já falou ali acima, né, de queimando essas folhas da pontinha e necrosando elas ali, né, desgastando, deixando elas mais amareladinhas, isso pode ser aquela coisa que a gente viu da overfert, né, de um pH mais ácido. Já um amarelamento por completo, cara, quando a folha começa a amarelar por completo ali, vai ser daí sim alguma deficiência, alguma carência de nutrientes. Aí você pode colocar ali no vegetativo, né, uma alimentação bem rica em nitrogênio para você favorecer, né, esse desenvolvimento verde de crescimento, né, e na floração uma alimentação mais rica ali em fósforo e potássio, né, que vai dar um engordar dos buds. Então repara, né, se for ali um amarelamento mais por completo, que a folha vai desbotando, né, saindo daquele verde intenso e por inteiro ela vai ali se desbotando até chegar num amarelo pálido ali, né, isso vai indicar mais a falta de nutrientes do que o excesso, no caso de ser esse amarelamento das pontinhas em forma de necrosamento ali da folha, né, onde vai queimando realmente as pontinhas das folhas, daí já é o oposto, um excesso. Essas são apenas alguns indícios, né, cara, você tem que ver aí uma série de coisas, a questão da temperatura também, né, pode influenciar na queima das folhas também, questão da umidade também, né, ou algum tipo de praga. Então são alguns indicativos que você vai vendo ao longo do tempo. Então você vai fazendo o teste ali, você colocou o magnésio, por exemplo, e não funcionou, então tenta ali uma coisa mais completa de alimentação para ver se tem uma falta de nitrogênio, de fósforo, de potássio, né, que são os três elementos mais característicos e mais que a planta vai precisar ao longo do seu desenvolvimento, tá bom? Tamo junto, meu querido, valeu! Santo Grow Room, namastê, my friend, namastê, cada vez melhorando mais, valeu, meu querido. Quantos lumens tem esse painel que está utilizando? Grande abraço. Cara, a gente vai fazer uma livezinha aí, como a gente falou anteriormente, né, no dia 9, 10, 11 e 12 de agosto, agora lá no Instagram, com o pessoal da Ganzá, e daí eles vão tirar todas essas dúvidas aí de questão técnicas da lâmpada, né, de potência, lumens, temperatura da cor, todas essas questões aí, a gente vai conseguir tirar as dúvidas com mais clareza, tá bom? Valeu, aparece por lá então, tamo junto, Santo Grow Room. Pra finalizar o chá das 4h20 de hoje, aqui com o Tarzan Urbano, ele pergunta se pode guardar os buds com sílica gel para evitar umidade e mofos. Ele diz aqui no vídeo da colheita e secagem, né? Tarzan, com certeza aí a sílica vai ser um material muito interessante para fazer esse equilíbrio da umidade, né? Ele vai acabar ali absorvendo um pouco da umidade excessiva que tiver nesse local e vai acabar no pote ali, né? Principalmente, o ideal é você colocar as flores nos potes ali, os buds ali dentro de um pote que fique hermeticamente fechado. Um pote de vidro é muito funcional para esse tipo de coisa, né? Tem ali uma tampa que vede a entrada e saída de ar. E você colocando a sílica ali junto, né, vai com certeza permitir que qualquer umidade excedente seja controlada rapidamente, né, e evite qualquer tipo de mofo ou emboloramento dessas flores que você demorou tanto tempo para cultivar e não quer perder para o mofo, né? Então é isso aí. Mas o ideal mesmo é uma boa secagem, né, e você abrir esse pote aí periodicamente, a cada 2-3 dias aí, só para circular um pouco esse ar e sair qualquer tipo de umidade excedente. Beleza, meu querido? Valeu, tamo juntasso! Segue a gente então ali nas outras redes sociais, vai estar tudo aí na descrição, entra ali na nossa lojinha para adquirir uma caneca ou então uma camiseta da Natural Mystic Gandhi aí do Chá das 4h20. Torne-se um membro Mystic, você ajuda o canal a manter suas postagens e também aí você recebe conteúdo exclusivo, 8 vídeos por mês aí, rapaziada, vai estar tudo aí na descrição. Nos dias 9, 10, 11 e 12, aqui agora de agosto, também vamos fazer uma live com o pessoal da Ganzá para falar um pouco aqui das lâmpadas, falar de cultivo, falar aí dessa planta maravilhosa e sagrada que é a planta da cannabis, tá certo? Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo.